Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23. Nós vamos pensar sobre o pastor deste Salmo, o pastor do Salmo, Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Spurgeon foi quem disse que o Salmo 23 é a pérola dos salmos. E alguém já disse que o Salmo 23, em seu conteúdo, nos oferece a mais alta, a mais profunda, a mais larga e a mais gloriosa experiência para a qual Deus pode liderar, conduzir um crente, enquanto este crente estiver do lado de cá do céu. O Salmo 23 tem como propósito nos apresentar o cuidado de Deus com seus filhos de fé. O Salmo é uma obra-prima, do começo ao fim, da primeira à última palavra, como a gente pode constatar toda vez que a gente o lê ou o recita. Mas curioso que o Salmo se sustenta por inteiro numa única linha. Não fosse essa única linha, o Salmo seria como um tapete sem trama. Os retalhos se espalhariam. O Salmo se sustenta na linha que diz: o Senhor é meu pastor, por isso nada me faltará. Daí o que vem a seguir, a partir do verso 2, são só detalhes do que o pastor provê para aqueles que nele crê. Então nós não podemos perder de vista que o primeiro versículo, especialmente essa primeira parte dele, o Senhor é o meu pastor, é o tema do Salmo inteiro. Todas as verdades benditas, apresentadas por Deus através da pena de Davi no Salmo, elas podem ser perdidas, a menos que nós, os leitores, nos agarremos ao pastor. O pastor que é encontrado logo no início do Salmo, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor. E Davi qualifica quem é o seu pastor. O seu pastor não é um pastor qualquer. Ele é o Senhor, ele é Yahvé. É importante dizer isso quando se estuda o Salmo 23, porque quem não se sustenta nesta primeira frase, quem não se atenta para a verdade transformadora de que o Senhor é o pastor e por isso nada nos faltará, o Salmo 23 ele vai se tornar apenas repetição de coisas que o pastor provê. Se nós não levarmos o Senhor a sério, o Salmo torna-se uma lista de coisas, coisas benditas, coisas maravilhosas, é verdade, mas tão somente coisas, se essas coisas forem contempladas à parte de quem é o Deus de Davi ou o Senhor pastor. Infelizmente, gente, é justamente nesse ponto que muitos crentes perdem muito na vida cristã. É muito fácil a gente formar o hábito de pensar nas bênçãos sem levarmos em conta o abençoador, o Deus que abençoa. É fácil demais olhar para a bênção e esquecer do abençoador. É fácil, mas é perigoso. E por que que é perigoso? Em primeiro lugar, porque a parte de Deus, do Senhor pastor, todas as coisas boas que Deus até nos dá, essas coisas elas não se sustentam. Essas coisas não se sustentam porque essas coisas elas não têm vida em si mesmas. Pastos verdejantes não têm vida em si mesmos. Águas tranquilas não têm vida em si mesmas. É perigoso você querer as bênçãos sem o abençoador, sem o Senhor pastor, porque essas coisas elas não se sustentam, porque não têm vida, e elas também não nos sustentam, porque elas não são vida. Quem come pastos verdejantes, ovelha que come capim, tem fome de capim, que bebe água, tem fome, tem sede de água. Então, olhar para esse salmo apenas como coisas boas que Deus nos dá pode ser frustrante. As bênçãos, elas não se sustentam em si mesmas. E a gente poderia dar inúmeros exemplos. Seu casamento, que foi uma grande bênção, hoje estamos celebrando 30 anos do Luiz Carlos e da Miriam. Graças a Deus a gente percebe, não é o caso deles, mas casamentos que começaram como sendo grande bênção, e aí essas pessoas se esquecem do Senhor pastor, e o que a gente descobre ao longo dos anos? O casamento não se sustenta, os pastos verdes secam, as águas tranquilas se agitam, o cálice, em vez de transbordar, seca, bondade e misericórdia não acompanham mais o casal. Você pode pegar tudo de bom que Deus te dá, sua profissão, sua vocação, sua carreira, sua saúde, se você se esquecer do Senhor pastor, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que essas coisas não se sustentam porque elas não têm vida em si mesmas, e essas coisas não nos sustentam porque elas não são vida. O segundo problema de se olhar para o salmo ou para as bênçãos esquecendo do abençoador, esquecendo-nos do Senhor pastor, é que as bênçãos vão se tornar para nós ídolos. Ídolos. Os pastos verdes se tornam para nós deuses. As águas tranquilas se tornam para nós ídolos do coração. E aí vão nos dominar e a gente passa a viver para essas coisas, esquecendo-se de Deus. É o caso de você, por exemplo, orar muito e pedir para Deus te abençoar na sua carreira, na sua vocação, e de repente você se descobre e se pega orando, orando, porque você transformou aquilo que você tanto quer no seu Deus. Deus é apenas um coadjuvante, um ajudador para você ter finalmente aquilo que você imagina irá satisfazer seu coração, seu trabalho, seu dinheiro, seu casamento, seu filho. Coisas, por mais que sejam boas e abençoadas, se forem por nós perseguidas e preservadas à parte do pastor, Senhor Deus, elas se tornam ídolos. Por isso que o salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Infelizmente a gente enfatiza o salmo na segunda frase, na segunda parte da frase, nada me faltará, e aí a gente usa Deus como um mantra. Gente, a vida cristã feliz, a vida cristã vitoriosa, contrário do que comumente se acredita, a vida cristã, eu vou dizer algo que pode chocar você, mas fazer o quê? Contrário do que muita gente pensa, a vida cristã vitoriosa, feliz, não é medida pelas bênçãos recebidas. De forma alguma. Existem muitos pagãos abençoados. Na realidade, nenhuma só das bênçãos da vida cristã tem qualquer valor ou significado se elas forem divorciadas da fonte de onde elas fluem. Nenhuma das bênçãos da vida cristã tem qualquer valor ou significado se essas bênçãos forem divorciadas da pessoa onde todas essas bênçãos estão depositadas, isto é, Cristo Jesus. Os cristãos, como diz Paulo em Efésios 1, versículo 3, os cristãos, eles são verdadeiramente agraciados em Cristo, com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais, diz Paulo. A vida cristã feliz e vitoriosa não pode ser medida pelas bênçãos necessariamente. A preocupação com Cristo é o segredo da vida cristã vitoriosa. A pessoa de Cristo é o segredo da vitória do cristão, porque a principal vitória, ou o principal inimigo do crente, e é isso que eu fico triste quando eu percebo pessoas pregando adesivos nos seus carros, dizendo Deus é fiel, Cristo dá a vitória. As pessoas leem tudo isso como pensando que o grande inimigo do crente é a falta de prosperidade física, material. Quando Paulo vai nos dizer claramente, a Bíblia vai nos revelar claramente, o grande inimigo do crente é a morte e o pecado. O grande inimigo do crente é a morte e o pecado que separam o indivíduo ou o ser humano eternamente de Deus, se ele não fizer uma meia volta e se ele não se reconectar com Deus pela fé em Cristo Jesus. Então a preocupação com Cristo é o segredo da vida cristã vitoriosa. Enquanto que a preocupação com as coisas da vida cristã, ou com as coisas advindas da vida cristã, muitas vezes é causa de desencorajamento e de derrota. Sabe por que que pessoas se decepcionam com Cristo ou com Deus? Porque elas nunca viram verdadeiramente que o fim da vida delas é o relacionamento delas com Cristo, e não as coisas que Cristo dá a elas. E aí Cristo dá por um tempo, digamos, um pasto verde. E ela louva a Deus. E aí de repente aquele pasto seca. E ela se entristece com Deus. Por quê? Porque na cabeça dela, o relacionamento dela é com o pasto, é com a água tranquila, é com o cálice transbordando de tão cheio. Eles se esquecem do final do Salmo 23, que diz o quê? Habitarei com o Senhor para todo sempre. Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, e eu vou habitar com Ele para todo sempre. A preocupação com Cristo é o segredo da vida cristã vitoriosa, porque quando o pasto seca, eu entendo que o que importa é o pastor comigo e não o pasto. A gente vê muita gente desencorajada da vida cristã, derrotada, entristecida, frustrada, porque focaram suas vidas nas coisas e não no Cristo. Você se lembra de Marta, Marta de Betânia, ocupada com muitos afazeres, Lucas 10, verso 40, ocupada com coisas legítimas da vida cristã. Jesus diz que ela estava preocupada com detalhes, com muitas coisas, e isso desapontou a Marta. Por que que desapontou Marta? Porque o foco de Marta deixou de ser Cristo para ser as coisas da cozinha. E as coisas da cozinha, veja bem, não eram necessariamente pecado. Que pecado há em se cozinhar para Jesus? Aparentemente há pecado quando cozinhar para Jesus se torna o foco principal. O foco principal é Cristo. Então, falando sobre quão facilmente a gente se envolve e quão facilmente nós nos perdemos em meio às coisas legítimas da vida cristã e da igreja, por exemplo, eu li alguém comentando o Salmo 23, Robert Ketchum, ele diz assim, abre aspas, Não é preciso que alguém se envolva com mundanismo baixo para perder contato com o Salvador. Coisas perfeitamente legítimas podem nos afastar do Salvador. Por exemplo, ele diz, o professor de escola bíblica dominical pode permitir que seus deveres legítimos o tornem esquivo e esquecido de Cristo. O pregador, sob a pressão de seus deveres pastorais, pode incorrer na mesma falta. O coro de uma igreja pode ficar tão ocupado com seu próprio desempenho musical que logo estará cantando para um auditório que notará estar faltando alguma coisa naquele coral. E essa alguma coisa é Cristo. Veja, meus irmãos, que é muito fácil nos apartarmos do pastor em busca das coisas que o pastor dá. Por isso que o Salmo 23 é enfático, quando começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. A vida cristã vitoriosa, ela está em Cristo. A vida cristã vitoriosa não está nas coisas que Cristo dá, mesmo que as coisas sejam legítimas. Se Cristo não for o alvo, as coisas vão se tornar nossos ídolos. Outra coisa, se a ovelha tentar encontrar pastagem verdejante sozinha, se a ovelha tentar encontrar águas tranquilas sozinha, se a ovelha tentar preparar suas próprias mesas na presença dos seus adversários sozinhos, se as ovelhas tentarem sozinhas encherem seus cálices até transbordar, ela vai enfrentar obstáculos que são insuperáveis, e o resultado vai ser só fracasso, ela não vai conseguir. Agora, se a ovelha perseverar em viver com o pastor, em todas as experiências da vida, então o resultado vai ser o recebimento das bênçãos mencionadas no Salmo 23. Eu estou encantado com a história daquele missionário que eu li para vocês no último domingo, pregando sobre o livro dos Salmos, o Jim Elliot. E no diário dele, hoje eu fui atrás de achar onde no diário dele estava escrita a frase famosa dele. A frase dele famosa é a seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Entendeu o que ele disse? Não é tolo aquele que abre mão do que não consegue segurar, garantir. Porque estavam criticando ele de abrir mão de um futuro promissor para ser missionário. Aí ele diz, não é tolo quem abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. E eu queria saber em que contexto ele tinha escrito isso. Aí eu digitei no Google, em inglês, diário de Jim Elliot e a frase. E bum, Google às vezes é uma benção. E apareceu a página escaneada do diário, a letrinha dele escrita, bonitinho, e aí no final da frase um asterisco. E o texto no qual ele se baseou para escrever essa frase foi Lucas 16:9, que diz assim, Jesus disse, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses acabarem, se extinguirem, seus amigos os receberão num lar eterno. Jim Elliot entendeu que Jesus estava dizendo o seguinte, as posses, elas vão acabar. Então, se eu quiser viver para as coisas que Deus dá, eu vou ser um tolo. Porque as coisas que Deus dá nessa vida, elas acabam. Eu vou ser um tolo se eu viver para as coisas que Deus dá. Eu tenho que pegar as coisas que Deus dá e eu tenho que usar essas coisas para fazer amigos, ou seja, abençoar pessoas. E quando as coisas que Deus dá acabarem, se extinguirem, e eu tiver feito muitos amigos, porque vou ter abençoado muitos ao longo da vida, eu vou descobrir que eu vou receber um lar eterno. E esse lar eterno não tem como eu perder. Oh, meu povo, se a gente entendesse isso. Se a gente entendesse que a vida não é para ser vivida em busca das coisas que Deus dá, mas que a vida deve ser vivida com o pastor das ovelhas. O doutor Van Gilder foi um dos pastores famosos lá dos idos do século passado nos Estados Unidos. Ele, uma vez pregando no Salmo 23, ele disse assim, e olha que interessante, porque aqui ele vai revelar como que as coisas que Deus dá realmente acabam. E sabe por quê, gente, que Deus às vezes faz acabar as coisas que Ele dá? Para provar para a gente que a gente não vive das coisas que Ele dá, a gente vive dEle e não das coisas que Ele dá. Deus às vezes toma o que Ele dá para mostrar para a gente que o nosso Deus não são as coisas que Ele nos deu. E aí esse pastor, pregando no Salmo 23, disse assim: se as pastagens verdejantes das quais vocês têm se alimentado fossem subitamente queimadas até as raízes pelo calor da adversidade, ou se a árvore sob cuja sombra vocês têm se abrigado, como se fosse um oásis no deserto, fosse rachada de alto a baixo pela faísca de um relâmpago, e aquilo que vocês esperavam que fosse o seu abrigo para anos vindouros ficasse tudo repentinamente destruído à sua volta, mesmo assim vocês teriam um pastor que sabe onde existem outros pastos verdes, outras águas tranquilas, outros abrigos para o temporal. Que coisa linda, que sobriedade. Quando a gente foca nas coisas que Deus dá, na saúde, na prosperidade, no status, na beleza, no físico, no último dispositivo eletrônico, enfim, quando a gente foca nas coisas que Deus dá, e de repente elas pegam fogo, elas acabam, elas são destruídas, a gente se decepciona. Mas quando a gente anda com o bom pastor, a gente sabe que o pasto seca aqui, mas ele me leva para outro ali. A água se agita aqui, mas ele tranquiliza outra acolá. O abrigo é destruído aqui, mas eu tenho um abrigo eterno no céu. E aí esse pastor continua dizendo o seguinte sobre o Salmo 23: uma coisa é certa. Quando tais experiências ruins sobrevêm ao crente, os olhos do crente ficam embaçados de lágrimas, e eles não conseguem encontrar novas pastagens, novos abrigos, novas fontes. Feliz, porém, é o crente que, em meio a todos os desastres que venham a assaltá-lo subitamente, quando as coisas desaparecem como que por encanto, ele ainda conta com a bendita consciência da presença do pastor. Bendito é o crente que, quando perde tudo, ele conta com a consciência bendita da presença do pastor. Isso é o que importa. E no Novo Testamento, Paulo foi, ao meu ver, o que mais compreendeu essa verdade. Quando você lê a carta dele aos Filipenses, você observa que delícia de paz, que delícia de contentamento Paulo vivia, simplesmente porque Paulo descansava com a bendita consciência da presença do pastor. Leia comigo Filipenses 4, para você ter um vislumbre de como Paulo focava não nas coisas que Deus dá, mas no Cristo pastor. O problema de quem vive tentando focar nas coisas que Deus dá é que você fica tentando garantir que as coisas que Deus dá não vão acabar. E aí, quando você vive para garantir que as coisas que Deus dá não vão acabar, você sufoca o seu coração e de todos aqueles ao seu redor. Porque se você tem que garantir as coisas que Deus dá, você acaba assumindo o papel de Deus. E qualquer pessoa que tenta ser Deus se torna um chato, insuportável. Ele é controlador, ele é dominador, ele é destruidor. E aí você olha para Paulo e vê em Paulo uma paz, um contentamento, um espírito brando, tão impressionante. Aí você pergunta, qual o segredo desse homem? O segredo desse homem é que ele não focava a vida dele nas coisas, ele focava a vida dele no pastor do Salmo. Olha o texto, Filipenses 4, verso 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não se preocupem com as coisas que Deus tem para dar. Não se preocupe. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Pedindo o que vocês realmente precisam, veja bem. E agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. A paz de Deus, meu povo, vem ao coração que parou de se preocupar com as coisas que Deus dá para se focar em Cristo. Você viu isso aqui? Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente no pastor, em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. Parem de pensar nas coisas, pensem nas virtudes do reino de Deus e a paz de Deus estará com vocês. É isso que Paulo está dizendo. Pare de pensar nas coisas, pense nas virtudes do reino e tudo ficará em paz com você. Uma vez um próspero homem de negócio me procurou falando da sua estafa, do seu trabalho, e que ele estava pensando em entregar o trabalho dele àquela causa, porque ele não precisava daquele dinheiro, e ele se arrebentando, enfim, e ele disse, pastor, o que é que eu faço? Em outras palavras, eu disse para ele, pare de pensar nas coisas e pense nas virtudes do reino. Eu disse assim, se você continuar com essa causa, com o propósito de ganhar esse homem para Cristo, apontar para ele o caminho do reino, deixa eu te dizer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Você tem que dar a sua vida por Ele. Pare de pensar nas coisas e pense na virtude do reino. E aí a paz de Cristo, a paz de Deus estará com vocês. E aí ele diz, Paulo, Filipenses 4:10, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eles prepararam uma oferta para mandar para Paulo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amém. Gente, o que fazia a diferença na vida de Paulo não eram as ofertas que os crentes mandavam para ele. Não, nada disso. O que fazia diferença era o pastor com ele, Cristo. Cristo tornava a vida de Paulo vitoriosa. Vitoriosa não porque Paulo tinha muito. Veja que ele disse, eu aprendi a viver no muito e no pouco. Vitoriosa porque Paulo tinha Cristo e a paz de Cristo, que excede o entendimento. Vitória nesse mundo de trevas e tribulações nada mais, nada menos é do que viver na paz de Deus, gente. Isso é vitória. Pegue as fotos do avião em que caiu o Teori Zavascki e aquele empresário. Veja, avião caríssimo, um dos mais seguros do mundo. E você vai ver que quando as coisas têm que ter um fim, elas não passam de ferragens. E hoje eu peguei uma daquelas fotos que vendo o assento onde ele provavelmente estava sentado enquanto o avião caía. O que foi aquilo? Não passa de fuselagens, de caco. A vitória cristã, a vida cristã vitoriosa está na paz que o pastor traz, o bom pastor. Além de ser a trama que sustenta o Salmo 23 inteirinho, o primeiro versículo também revela algo maravilhoso sobre o caráter de Deus. Eu quero que você veja isso aqui comigo. O primeiro versículo do Salmo 23, ele é essa trama que sustenta os retalhos do tapete. Você sabe o que é uma trama num tapete, não sabe? Você pega um tapete desses trançados com retalhos, e você vai ver aquela linha de nylon, geralmente, aquela linha preta de nylon. Aquelas são as tramas que seguram. Se você tira as tramas, os retalhos se espalham. Então, o primeiro versículo sustenta o Salmo, mas o primeiro versículo sustenta o Salmo porque revela para nós quem é o pastor do Salmo. Quem é o Deus apresentado por Davi aqui no Salmo 23? Davi chama esse Deus de Senhor Pastor. Essa justa posição de ideias é maravilhosa. Davi, ele junta dois nomes impressionantes para descrever Deus. Primeiro, ele usa o nome Senhor. Senhor é o nome de Deus. Yahvé significa literalmente, como foi dito pelo próprio Deus lá em Êxodo 3:14, eu sou o que sou. O que é que significa Deus se definir com esse nome? Eu sou o que sou. Assim como o proprietário, o nome trata de algo inesgotável. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, o quê? É inesgotável. É atemporal, é infinito, é eterno, não tem começo, não tem fim. Então, além de ser inesgotável, além de ser atemporal, o nome revela que Deus é autossuficiente. Eu sou o que sou. Qualquer ser humano dizer isso revelaria o quê? Arrogância, não é? Você sabe quem eu sou? Alguém dizer isso é o ápice da arrogância. Porque alguém que diz, você sabe quem eu sou, está dizendo, eu sou autossuficiente, todo poderoso. Mas Deus não é arrogante, porque ele está simplesmente revelando quem ele de fato é. Então Davi está dizendo, sabe quem é o meu Deus? Ele é atemporal, ele é inesgotável, ele é eterno, ele não tem começo nem fim, ele é autossuficiente, ele não tem necessidade alguma. Ele é eterno e ele é a fonte de todas as coisas, esse é o meu Deus. Mas além disso, Davi diz que esse pastor, que esse Senhor, ele é pastor. A qualidade que ele atribui ao Senhor, no Salmo 23, é a qualidade de pastor. É impressionante isso. Porque você junta duas coisas extremamente absurdas na lógica daqueles tempos. Em Israel, e em qualquer sociedade contemporânea ao povo de Deus naquela época, o trabalho pastoral era considerado o mais humilde de todos os trabalhos. É como se nós disséssemos assim, ele é o todo-poderoso faxineiro. Ele é o todo-poderoso diarista. Ele é o todo-poderoso cozinheiro. Ele é o todo-poderoso pastor. É impressionante, a família que vivia do pastoreio sempre deixava a tarefa de pastorear para o filho mais novo. Lembra do caso de Davi? Por quê? Porque pastores viviam 24 horas por dia com as ovelhas, não tinha folga. Era um trabalho exaustivo, interminável, dia e noite, verão e inverno, sol e chuva. Pastores trabalhavam de perto para alimentar, guiar, proteger, zelar, sarar as ovelhas. Pastor tinha cheiro ou caatinga de ovelha, de tão perto que andava, e de tão constantemente. Então, naquela sociedade, ninguém em sã consciência, uma criança jamais diria assim: quando eu crescer, eu quero ser pastor de ovelhas. Da mesma forma que você não ouve uma criança dizer: quando eu crescer, eu quero ser pedreiro. Agora, Deus, quando Ele escolheu se revelar, Ele escolheu se revelar também como nosso pastor, o Deus eterno, fonte de todas as coisas. Nivela-se a nós ao ponto de se sacrificar para nos manter vivos. Gente, que coisa maravilhosa! E aí, quando você lê no Novo Testamento, Lucas capítulo 15, você vê que o pastor deixa o conforto para ir atrás da ovelha que se desgarrou. Quando você vê o pastor em João 10, você vê que o pastor, ele não foge do perigo, ele enfrenta o perigo, ele cuida, ele tem voz branda e suave. Quando ele fala, as ovelhas se aquietam, elas se acalmam e elas seguem. Em Cristo, meu povo, a gente é tratado como parte desse rebanho muito amado e muito bem cuidado do Senhor pastor. Eu li sobre uma criança de 4 anos, que estava na congregação uma vez, e o pastor queria que alguém se levantasse e recitasse de cor o Salmo 23. E aí ele perguntou: alguém aqui saberia recitar o Salmo 23 de cor? Aí ele olhou na congregação, um menininho de aparentemente 4 anos se levantou e dizendo: eu posso. Aí ele ficou meio acanhado, falou: não vou dizer não para o menino. Chamou o menino na frente. O menino subiu à plataforma, ele saudou a igreja, e aí ele disse assim: o Senhor é o meu pastor, e isso é tudo que eu quero, amém. O Senhor é o meu pastor, isso é tudo que eu quero, amém. Ele disse tudo, gente, ele disse tudo. Ele disse tudo quanto há no Salmo 23, porque quem consegue dizer de coração: o Senhor é meu pastor e isso é tudo que eu quero, é porque entendeu o Salmo 23. Afinal, como a gente já viu, o restante do Salmo se segue como consequência do Senhor ser o seu pastor. Jesus é tudo o de que a gente precisa, tudo. Não se iluda, você não precisa de pastos verdes, você não precisa de águas tranquilas, você não precisa de mesa preparada na presença dos seus inimigos, você não precisa de nada disso, você precisa do pastor, do Senhor. E aí, para concluir, Philip Keller, que foi durante muitos anos, 8 anos, ele foi pastor de ovelhas no Oriente Médio, ele escreveu um livro comentando o Salmo 23. E aí ele conta que toda ovelha carrega nela a marca do pastor dela. E naquele tempo, quando o pastor pegava a sua ovelha, ele também tinha que ter uma faca comprida, muito bem afiada, o cutelo de abate. E aí o criador, o pastor daquela ovelha, tinha que pegar a ovelha e fazer uma marca na orelha da ovelha, uma marca tal que era a marca daquele pastor. Porque de longe, ao ver a marca na orelha da ovelha, ele diria: aquela é minha, olha a marca. Ou se uma das ovelhas se extraviasse, alguém encontrasse, aquela pessoa restituía a ovelha ao dono da marca na orelha da ovelha. E aí ele conta o seguinte, abre aspas: quando comprei as primeiras ovelhas, não foi muito agradável ter que pegar cada ovelha, firmar a cabeça na madeira do curral e riscar com um corte afiado da faca uma das orelhas. Ambos sofremos com dor, mas desse sofrimento resultou uma marca de propriedade indelével e eterna, que nunca poderia ser desfeita. E daí por diante, todas as ovelhas que passavam a pertencer-me traziam essa marca. Fecha aspas. Meu povo, que lição linda dessa analogia bíblica. Porque a pessoa que reconhece os direitos de Cristo sobre a vida dela, a pessoa que se submete à soberania e ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa tem que trazer na vida dela as marcas da cruz. E quais são as marcas da cruz? Mateus 16, 24 diz: morrer para si mesmo, identificar-se com a vergonha do evangelho, tomar a cruz, identificar-se com a vergonha do evangelho e seguir os ensinamentos de Cristo. Essa é a marca do crente. Portanto, se o Senhor Jesus Cristo é o seu pastor, você tem que ter a marca da cruz, porque se você não tem a marca da cruz na sua vida, você não é ovelha do Senhor Jesus. As ovelhas dele têm a marca da cruz. As ovelhas dele negam a si mesmas. As ovelhas dele se identificam com a vergonha do evangelho. As ovelhas dele seguem seus ensinos. E para o Senhor ser o seu pastor, você precisa ter essa marca. Se você quer ser parte do rebanho do Senhor, que cuida com carinho inigualável das suas ovelhas, você precisa dizer: Senhor, eu quero a sua marca. Eu nego a mim mesmo. Eu me identifico com a vergonha do evangelho. E eu me ponho a seguir seus ensinos. E quando o Senhor é o seu pastor, você tem tudo de que precisa para viver, nada te faltará. E eu termino com a pergunta: o Senhor Jesus é o seu pastor? Onde está a marca da cruz na sua vida?